bom.
Então, bora começar a falar de mais um livro do nosso clube, Clube do Livro do Open Sanka, segundo livro, né? E é o livro de Staff Engineer Staff, da Tanya Riley. Acho que é assim que pronuncia isso. E aí, o que que vocês estão achando da leitura? Quem, até onde vocês leram? Mari, Rodrigo?
Posso começar? É, bom, eu acho que ele continua o outro livro, realmente. Dá pra sentir que é uma continuação. O outro livro foi bem introdutório, dá um panorama geral, ele traz muitos cases. E agora, finalmente, a gente começa a ver, pelo menos é o que vai, aparenta, que ela vai concretizar isso daí, transformar num... Muitas pessoas no começo do livro aí têm as opiniões, né? E o próprio Yolasso, que escreveu anterior, eles falam muito de framework, de processo, de técnicas que a gente pode aplicar para seguir esse caminho do staff.
É.
Eu também vejo dessa forma do componente primeiro, e aqui ela dá, acho que três pilares que são pertinentes ao staff, que seria o big picture, a execução e o living up, também não sei se eu estou falando certo. Então ela vai destrinchar aí mais sobre esses pilares. E ela começa com uma clássica pergunta do onde você se vê daqui a 5 anos. E se você é um engenheiro de software sênior, como que você responderia isso? Porque até então ia mais um caminho de gestão, né? E aí ela mostra esse segundo caminho aí.
É. Eu gostei dessa pergunta que ela faz, porque ela até brinca, né? Pô, uma pergunta de entrevista, mas para staff engineer faz total sentido, porque nada é rápido com staff engineer. Então, você pensa de forma estratégica, quando você planeja algo para uma empresa, você não está pensando no quarter, você não está pensando no próximo sprint. Você está pensando em Q4 do próximo ano, né? São grandes movimentos, às vezes, estrategicamente falando, né? Então eu gostei dessa pergunta dela, porque pode até não ser 5 anos, né? Mas que seja um horizonte. E a gente viu no outro livro, né? Cara, de 2 anos, 3 anos. Então você planeja sua carreira, não pro semestre que vem. Você planeja sua carreira para daqui 2, 3, 4 anos, né, mano? Eu gostei muito que, assim, ela não fala abertamente do outro livro. Ela menciona... O Will Larson, ele tem um agradecimento dele, alguma colaboração, mas ela traz esses paralelos e foi muito bom ler o primeiro livro do Will Larson antes desse da Tanya, porque eu tô fazendo muitos esses paralelos. Então, eu achei bem bacana essa parte aí, da entrevista e tudo mais.
Então, um ponto que ela fala aqui também é que, a princípio, o cargo, ele se destoa muito, o engenheiro, o staff, né, no caso, o staff com o coordenador, mas que, a longo prazo, eles têm como se igualar em termos de responsabilidade em alguns pontos, né, que ela vai destrinchando, mas o começo é bem diferente um do outro.
Sim, e ela traz de novo aquele ponto de... Ah, você não quer ser líder, né? Você quer ser técnico para sempre, mas staff engineer pode não ser uma posição de pode não ser um papel de gerente, de manager, mas continua sendo um papel de liderança. Então, o Will falava muito disso, cara. Você continua sendo influenciando pessoas, liderando pessoas, né? Você não foge disso. E ela fala de novo, né? Ela traz novamente isso porque é a pura verdade, já discutiu bastante. E é bom fixar esse tipo de coisa, né? E desses três pilares, né, Mari, que ela fala, eu gostei que quando ela estabelece os três pilares, ela coloca um alicerce, que é o seu conhecimento técnico e toda a experiência que você tem. Pois, sem conhecimento técnico, porque o staff engineer continua sendo um cargo técnico. E você ter um skill técnico forte é imprescindível, ela comenta isso. E aí, experiência, né? Então, ela toca nesse ponto de novo, do tempo de experiência que a pessoa tem, né? Pra, de fato, virar um staff engineer. E, cara, eu achei muito legal isso, ela ter desenhado, né, os pilares que ela vai falar, né? Nesse primeiro capítulo, ela fala só do The Big Picture Thinking, que, já avançando um pouco, é você pensar olhando a big picture inteira, né? O que, que é isso? É você não olhar só o seu projeto, não olhar só o seu escopo, seu domínio, é você olhar para a empresa, dar um passinho para trás, a famosa visão holística, né? Então, você está resolvendo um problema, mas será que esse problema tem sinergia com algum outro time, com algum outro problema maior, estratégico da empresa? É você estar envolvido naquelas salas, né? Ela menciona a sala em algum ponto. E essa big picture é um grande resumão, até o momento, do primeiro livro. Minha sensação, ela traz algumas coisas diferentes, umas metáforas diferentes, alguns highlights, assim, né? Porque às vezes é a mesma coisa escrito de uma forma diferente, você tem um insight diferente, né? E isso que é bacana. E o livro é repleto de perguntas, parece que ela também, apesar de ser mais concreto, ela faz um monte de pergunta pra você, parece um coach, de fato. Eu me senti conversando com um coach, tá ligado?
Sim, isso eu reparei também no começo do livro, muito falando, cara, apesar desse livro, só existe uma pessoa que vai seguir com a sua carreira, que é você. Então, assim, é sua, é você que tem que fazer. Você que tem que tomar as decisões, você que tem que correr atrás. Então, o livro, no final das contas, de autoajuda, né?
É. Eu fiquei com essa sensação. Não, assim, não vou rotular o livro como livro de autoajuda. Claro que não, pelo amor de Deus.
Não, com certeza.
Mas tem vários trechos que tem esse cunho. Não vou nem falar motivacional, porque ela não tá te motivando, ela tá te jogando a real. Ó. É assim, cara. É ambíguo, né? Até que o trabalho do staff engineer é ambíguo. É. Você não sabe o que você tem que fazer. Você sabe, você tem que descobrir como fazer. Então ela vai tentando gerar conteúdos para você entender o jeito que você faz. Ela visita os arquétipos de novo. E uma coisa que ela fala dos arquétipos, ela cita lá os quatro arquétipos, né? Do solver, do right hand, do arquiteto e do tech lead. E ela fala que se você tá misturando tudo, ok, que bom. Quer dizer que você tá descobrindo como operar na sua empresa. Então, assim, a gente comentava no último livro que, nossa, é um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, tem projeto que é assim, tem projeto que é assado, né? E aqui ela deixa bem claro, cara, é assim, mistura mesmo. É. O arquétipo não significa que cada empresa de um jeito, ela só confirma essas coisas. Gostei dessa parte. Ó, Cadu. Oi, Cadu. Não estamos te ouvindo.
Boa noite, estão me ouvindo?
Sim, um pouquinho longe, mas estamos ouvindo.
Vamos mudar o microfone. Melhorou?
Melhorou.
Tá, desculpa. Trazendo academia.
De boa. Bom, e nessa linha ainda, né, da mistura e tudo mais, eu gostei demais que ela traz uma coisa concreta para algo que é abstrato, que é um gráfico, um desenho, né, uma simbologia. Quando ela fala das decisões, do escopo do time, que o time toma uma decisão para ele, né, que faz sentido para ele, mas que tem um valor pequeno. E às vezes uma decisão fora do escopo que o outro time vai fazer vai ter um valor grande para a empresa, que faz parte da big picture, né? Você tomar pequenas decisões ou decisões que vão não só gerar valor para um time só. Às vezes vai até doer naquele time, né? Mas vai ter um valor incontável para toda a empresa. E eu acho que isso resume bastante esse trabalho de tomar decisão que o staff faz, entendeu? Gostei demais dessa parte, dessas ilustrações que ela faz.
Eu não sei se vocês já discutiram, mas lá no fim ela fala, inclusive, sobre que você tem que ter cuidado com dois tipos de quando você, seu escopo é muito, muito grande, que você talvez pode ter esse problema de ter, não ter visibilidade na empresa, quando ele é muito curto, quando você está em um time só. Aí isso me lembrou o que você falou agora, de tipo, é. você traz benefícios quando você está, às vezes, em vários times. Mas às vezes você está em um time só, talvez você não está trazendo tanto valor assim, né, para a empresa. Isso vai do contexto, né, ela fala.
É, eu fiz uma anotação sobre isso, não estou achando agora, mas ela fala justamente sobre essa questão do valor, da visibilidade. Bom, tá lá para baixo algum canto aqui, não vou lembrar onde tá, mas eu fiz, coloquei uns highlights que eu tive sobre, uns insights que eu tive sobre isso daí. E ela deixa uma coisa clara também no livro, não sei se vocês gostaram disso, que é a questão da hierarquia, né? Ela fala, pô, beleza, esse staff se comunica com esse diretor, esse staff se comunica com esse coordenador, esse staff. Então ela vai, não que isso é uma realidade, mas ela fala que é uma coisa meio que uma coisa natural, assim, de ter essa hierarquia, e você tem que saber como, quando você reporta para cima e quando você reporta para baixo. E como é ruim, às vezes, reportar para baixo, por qualquer motivo que seja, né, de alguma demanda, algum projeto específico, e a pessoa é menos experiente, não tem um domínio que você tem, e que isso faz você, às vezes, pular um degrau, você tem que estar alinhando com o gerente do seu gerente, muitas vezes, né? Então, lá no outro livro, o Will falava do alinhamento com a autoridade, né? Com a autoridade. E aqui ela não fala com essas palavras, mas essa questão do reporting high e reporting low, eu senti isso. Então, pô, você tá sempre com autoridade, sempre tá falando com as pessoas. Pelo menos foi a sensação que eu tive, entendeu?
Você falou dessa hierarquia, que eu achei legal que ela fala, quanto mais próximo tá de um C-level, mais informações importante essa pessoa tem. Isso vai se perdendo, né, no caminho para baixo, tá ligado?
A informação é importante e menor.
E menor, exatamente.
E menor.
É, exatamente. Quando tá mais no level acima, é muito, sei lá, o problema é mais de negócio, é muito, muito abrangente, né?
É.
E aí isso vai descendo.
Tem quando ela está descrevendo um pouco sobre o que o staff faz, sobre querer ter autonomia, uma coisa que me chamou muita atenção é que foi de... Ela fala do jerk, né, mas ela não tem um capítulo inteiro, né, ou um pedaço sobre o jerk, mas ela fala sobre ser gentil, né? Então até que ela tem um link do Kind Engineering. Mano, que site bonito! E é um site bem gostoso de ler. Eu favoritei, mas não li todo ele ainda. Eu comecei, tem várias informações bacanas ali, falando sobre soft skills para engenharia, sabe? Eu acho que é um spin-off aí disso e que, com certeza eu vou zerar aquele site em algum momento. Eu gostei demais, até onde eu li.
Eu acho que ela comenta que a gente ficaria espantado com o resultado do nosso trabalho se a gente fosse gentil, alguma coisa assim, né? Você se espantaria só quando você passa a ser gentil com o resultado que você recebe.
Sim.
E aí manda pra esse link que você tá...
Exato, cara. Nossa.
Às vezes, é o que ela fala muito, né? Às vezes você não é gentil, você é meio... que nem o Will fala, meio asshole, né? As pessoas se contraem, né? Elas não vão dar mais ideias. Se uma pessoa que é mais introvertida vê que alguém sugeriu alguma coisa e, sei lá, tomou uma patada, já era, já essa cultura vai propagar no time, né? Ele fala muito sobre essa cultura no time, né? De ser kind, você tem que manter isso daí, senão já era.
Pode falar, Mari.
Não, é que eu ia pegar esse gancho para falar que são os três pilares em cima desse alicerce, o conhecimento técnico, e o de cima seria o impacto. Então, imagina você fazendo impacto sem ser gentil, comentando com o Carlos, Carlos falou, você vai ter um impacto muito ruim. Você pode até ter um pouco de sucesso no seu trabalho, mas o impacto não vai ser o mesmo. Que sim, é o topo ali, né?
Sim. É, e novamente o impacto e o valor que você gera vem nesse livro também, né, Mari? Lá o Will falava muito disso, do impacto que você gera na organização, a visibilidade desse impacto, né? E aquilo traz de novo isso, do valor que você gera, do impacto. É, e nesse gancho ainda, e voltando àquele assunto do tempo, né, dos 5 anos. Ela comenta que quando você está codificando, porque uma das perguntas é, mas você ainda quer codificar? Eu lembrei muito do Rodrigão, dessa parte.
Lembrei dele também.
Todo mundo lembrou do Rodrigão, né? Aí ela fala assim, beleza, codificar é gostoso porque você vê, vocês têm ciclos constantes de feedback. Você escreveu um teste unitário, passou, você teve um feedback, pô, deu certo. Se o feedback deu errado, você refatora o código. Você passa uma pipeline, teve um feedback, deu certo. Você vai pra produção, teve um feedback, deu certo. Então você tem ciclos curtos de feedbacks.
Você tá colocando coisa em prod quase todo dia, tá ligado? Você vê o resultado.
Então assim, é satisfatório. Então você tá sempre... Agora, quando você não tem isso, esses ciclos curtos de feedback, não te dá aquela sensação de prazer, né? De conquista frequente, e você abstrai isso e vai pra grandes projetos, para grandes iniciativas onde o valor é daqui 2 anos, 3 anos, frustra muita gente. Muita gente. Porque você não vê valor.
É, gera muita ansiedade na pessoa, né? Porque eu até imagino a pessoa tá nesse esquema aí de você só vai ver o valor a longo prazo e você não sabe, cara, todo mês ali você vai estar, eu tô indo bem, vão me demitir amanhã, tá vendo? Não tô fazendo nada.
Sim.
É, eu acho que a dica dela de você, quando você tá nessa ansiedade de você tá pedindo um feedback constante, one-on-one com o seu gerente, talvez pode ajudar bastante.
É, eu tenho comentado essa parte do coletar o valor daqui a 2 anos, né? Tem uns projetos que nem é você que vai coletar o valor, né?
Uhum.
Eu sei de alguns que eu já participei que o projeto foi passado pra frente, foi passado para outras equipes. Então eu participei da POC. Mas eu não vi entrando em produção, não sei como tá operando. Aí você fica, pô, mas será que eu fiz bem aquele projeto ou não? Talvez, porque tá no ar até agora, mas não sei o quanto do projeto se manteve, o quanto tá lá.
Talvez isso tá muito no arquétipo de arquiteto, né? Talvez, dependendo, né, de como tá o arquétipo na empresa, o arquiteto vai fazer isso, né? Ele vai dar o kickoff inicial e abraço, vou pra outro.
E ela menciona de novo o estereótipo do arquiteto, né?
Os 4 arquétipos.
Né? Então, dentro do arquétipo, ela traz lá o... de como também é estereotipado. Sim. O arquiteto de software, né? Então, é aquele cuidado, né? Aquele preconceito que existe aí no mercado quanto o arquiteto, né? Que às vezes não faz muita coisa, etc. É bacana ela trazer isso, porque... ela fala desse negócio da arquitetura que tem muita informação, muita formação. Uma espécie step, né? Igual o cara falou também, não tem nada, estamos aqui reunindo informações para criar.
É, pelo que eu vejo, essas definições, essa carreira está surgindo agora com essa comunidade, esse pessoal. Eles se conectam, o livro dela se conecta muito com o Will. Eu achei. Acho que talvez pelo primeiro capítulo parece algo mais na prática. Parece ser mais interessante que do Will na prática, pelo que eu tô vendo. Eu achei, pelo menos isso no primeiro capítulo. E acho que, sei lá, essa panelinha que surgiu com isso, cara. Porque provavelmente vai ter as mesmas pessoas citadas. Não sei. Então, vamos ver.
Não sei. Ó. Não sei.
Mas se for também, Cadu, não tem problema. Porque se você
não, exatamente. Prática, não, Kanban,
você escuta sempre aquela frase: ah, o Kanban, o Scrum bebe na fonte de não sei o quê, que bebe na fonte. Eu acho que vai ser isso, sabe?
Sim, eu concordo. Mas isso, pra mim, isso mostra que é algo novo, que ainda tá surgindo, que vai ser alterado em alguns anos. Vai vai ser evolutivo, é uma carreira que ainda tá em evolução, eu acho. Não sei como vocês veem.
Definitivamente.
O outro que eu lembrei, que o Rodrigo tinha comentado sobre codificar, né, e pegando esse gancho, é ela da sua influência, que é um pouco indireta. Você destrava várias tarefas, você ajuda de uma forma desenho arquitetural, você ajuda a hierarquia a tomar algumas decisões, então mostra que realmente deixa de ser o programador ali do dia a dia, até chega a citar no ponto onde você tem só seniors trabalhando com senioridade, isso significa que alguém está deixando de fazer um papel importante ali. E tem um ponto que ela fala: precisamos de engenheiros que conduzam projetos através de múltiplos times. Por quê? Porque senão você começa a ter decisões locais. E quando você começa a ter uma pessoa do âmbito, que a gente também já discutiu mais, uma visão mais ampla, ela não vai estar tão codificada. Mas se você não dá essa responsabilidade para alguém, se não se sente o dono, parece que a coisa não anda se não tiver alguém ali, né?
Sim. É o famoso cachorro com vários donos ou sem dono, né?
Morre de fome. Cachorro com mais de um dono morre de fome.
O Will comentou algo bem superficial no primeiro livro sobre aquela questão de ter vários sponsors, né? Um staff project onde tem muito C-level interessado, né? Que também era um risco, né? É nessa linha, tem, não da questão do risco, mas se não tiver ninguém olhando e orquestrando, e um cara experiente, com skill técnico compatível e com os skills, soft skills necessários, ele vai conseguir conduzir isso. Né? Nessa linha.
Ela fala de um problema, então, não um problema, mas às vezes você tá num projeto que. Não sei como é a palavra que ela fala, mas. Por exemplo, essa pessoa vai ficar muito tempo nesse projeto e ela tenta fazer muito over-engineering. Ela fala que às vezes isso é um problema que ocorre com o staff, né? Você falou de ter muita pessoa olhando e às vezes ela, tipo, é a única mais sênior, ela vai ali, tá naquele projeto e ela quer codar, ela quer entregar e ela faz over-engineering porque ela não tem mais o que fazer. Então, acho que esse problema de falta de trabalho para o staff também gera esse problema.
Eu fiz uma anotação sobre isso, Cadu. Cara, e foi uma parte que eu gostei, porque eu já me identifiquei em ambos os lados. Então, assim, quando você tem um escopo muito grande, e você tá com muitos times, etc., e às vezes tem falta de sênior, então você tem muita side quest. Então, ou seja, você faz uma coisa muito pontual ali, e depois você muda de contexto completamente, faz outra coisa pontual, você fica ali, vira meio que um solver, né? E o problema também, se tem um escopo muito grande, é que você perde relacionamento com pessoas. Então, assim, você não tem um sênior que é um cara que você confia, porque às vezes você fala com a pessoa mesmo por semana porque você precisa, não porque você é do time dele, etc.
Você não sente que você é do time dessa pessoa, né?
E eles não te consideram do time, né? Porque isso existe uma hierarquia ali.
Sim.
E quando você tem um escopo muito menor, narrow, não lembro qual que é a tradução, ela fala justamente sobre essa questão do que aí tem muitas pessoas qualificadas com o escopo, aí tem o staff ali dentro, ela ofusca as outras pessoas, né, naturalmente, porque ela assume a frente de muita coisa, e surge o over engineering, porque aí o time começa a fazer o próprio backlog, começa a enfeitar, pô, vamos fazer, vamos resolver só o nosso problema, fica aquele over engineering gigante, né? E eu achei bacana essa visão, porque que é como as pessoas se limitam pelo escopo que elas estão vendo, né? No final é a big picture, que é o capítulo que a gente está lendo.
Porque se o time não sabe o que eles estão fazendo, se o problema deles é tecnologia, eles vão enfeitar a tecnologia. Mas se eles não tiverem a noção do negócio, do que eles estão tentando resolver, cara, né, eles não vão fazer nada, eles vão atuar no contexto que eles têm.
Ela dá um exemplo, né, de uma decisão que o time tem que tomar entre um sistema A e um sistema B, onde o sistema A seria menor que o sistema B. E aí, você vai deixar só pro time tomar.
É verdade, porque aí o time não vê que se eles como que é que
ela
fala?
Prazo, assim, né?
A longo prazo, né?
É, o famoso 5 anos.
Eu, vocês estavam falando, né, de a responsabilidade do Mancodá, ela até tem um capítulo, no fim, acho que do capítulo que ela fala, tipo, dos outros. Daquela questão, mas isso é o meu trampo, tá ligado? Que ela cita épocas que ela teve que tirar balde de água de servidores, né? Antes de encher, de cuidar dessas coisas que não estão na descrição do trabalho, né? Nunca você vai pegar um job description que vai falar, sei lá, seu trabalho vai ser, se inundar o servidor, você vai ter que tirar a água com balde. Não, mas... eles fizeram trampo, as pessoas que são staff fizeram trampo para evitar que os servidores se desligassem. Não estava no job description, mas faz parte do trabalho dessa pessoa de manter tudo no ar. Né? Então, você vai enfrentar muito coisas, além de não podar, que é resolver problemas que não estão no seu job description, mas que é para deixar o negócio de pé. Eu acho que essa visão que o staff tem que ter, né? É, seu negócio, o seu objetivo é deixar o negócio de pé e trazendo dinheiro.
Nem todo problema é um algoritmo de um linguagem de programação para resolver, né?
Exato.
Mas o staff tem um job description?
Pra te trazer, sim. Depois.
Nenhum dos dois livros, por enquanto, me falou. Massa. Viu? E ela menciona em algum momento aqui o famoso não, o Tech Lead Manager. Eu não conhecia assim, o TLM, parece bem comum, porque eu li sobre o TLM em algum artigo recente também.
Eu associei o Tech Lead Manager com um Tech Lead, o papel de Tech Lead que a gente tem, que é uma pessoa que lidera tecnicamente e lidera pessoas.
É, assim, e já vi, não foi novidade pra mim, o acrônimo, né, o TLM, o Tech Lead Manager, não sabia que era tão difundido. Eu já vi, já trabalhei, né, em empresas assim, e ela fala bastante sobre essa questão da pessoas nessa posição reclamam de progressão de carreira. Por quê? Falta alguma coisa. Ela nem tá se especializando na carreira dela, nem em técnica e nem em gestão.
Ela tá fazendo os dois, né?
Tá fazendo os dois. É. Né? E esse tipo de profissional costuma reclamar muito da progressão na carreira. Por quê? Porque ela tá com um escopo muito grande com duplas responsabilidades, né? Pessoas e técnicas. E eu falei, caramba, é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu gostei demais desse insight que ela falou, sabe?
É full stack manager.
Full stack.
De novo e gerencia. Tipo.
Ela cita também que esse gerente, né, ele fica mais ligado protegendo o tempo que é concluído e o staff garante que é feito com alto padrão, né? E que esses dois, quando trabalham junto, viram o Dream Team. E entra de novo um Dream Team, que sempre a gente fica escutando aí do time dos sonhos. Mas ela cita aqui que esses dois, o staff e o manager, quando trabalham bem, vira o time dos sonhos.
E eu acho que no final é o que a gente tem que fazer como staff. A gente tem que pensar na empresa, tomar decisões que vão além de um time, de um projeto, que vão gerar grandes valores, né? Um grande impacto. E o manager alinhado com isso, que o Will falava bastante e ela também fala, vai se fazer com que você desenvolva o seu trabalho melhor, vai fazer com que você não se preocupe com coisas, né, de uma outra vertente da gestão, né? E eu concordo muito, vai ter um dream team, porque, meu, cada um fazendo a sua papel, a sua responsabilidade, só tem de enaltecer as pessoas, os times. Eu gosto demais dessa questão do dream team. Soa demais, né, um dream team, até utópico, mas, meu, deve ter milhares de dream teams aí em todos os times, né, que vocês param de pensar, um par, um trio de pessoas que trabalham muito bem, tá ligado? Cada um na sua responsabilidade. É, não é muito difícil achar, não.
Eu não tô achando... Sobre também, ela falou desse time, eu não tô achando minha nota, mas ela cita 4 perfis de pessoas que geralmente você vai encontrar.
Ah, é assim, ela menciona 4 disciplinas que as pessoas geralmente, em qualquer ramo de atividade, trabalham.
E elas, essa pessoa pode ter as quatro, né?
É, que é um skill técnico central, não importa se a pessoa é um cozinheiro, tem uma técnica ali, se é um programador, etc. Uma visão de gerenciamento de produtos, gerenciamento de projetos, gerenciamento de pessoas, são esses três. E quanto mais você conhecer de tudo isso, mais preparado você vai estar.
Exatamente. Só que e o que ela, eu achei interessante que ela falou é, beleza, você não precisa ter tudo isso, mas, por exemplo, você odeia people management, tenha certeza que tenha um people management, uma pessoa que ama fazer people management no seu time. Que aí vai ser, se você tem um time que tem esses quatro skills, eu vou definir, você vai ter um, tipo, um projeto de sucesso, sabe? Isso eu achei bem interessante.
E tem, e também tem, ela menciona aqui o tal do Hyper Specialist, né?
Hyper Specialist.
Que é justamente o cara que ele não quer saber nada disso, ele é, ele, o que ele quer pra carreira dele, pra vida dele, é se especializar demais em um caso de uso, em um produto, em um negócio. Ele não quer saber de tudo sobre banco, não, ele quer saber sobre Pix, o cara é um especialista, então esse cara vira um hyper especialista, ele sabe tudo sobre um domínio, né, e ele não quer saber o resto mesmo, né, porque ele tá se especializando nesse nível, bem profundamente, em um único tema. Eu achei interessante também ter isso, a gente vê bastante falar da carreira em T, né, aí eu tracei esse paralelo, né, onde você tem vários skills, você tem que olhar pessoas, produto, projeto, coisa técnica, mas você vai descer em algum canto para você se especializar, né?
Ela fala que você ainda tá meio começo, né? Mas tem empresas que você vai ter dois, uma carreira com hyper specialist e um staff. Em outros locais tem staffs que são hyper specialist, né? Vai muito da empresa também. Achei aqui a minha nota. Ele falou que lá que você falou mesmo. É o Core Technical Skills. Depois tem pessoas que manjam de Product Managing. E outras, né, de
People Project Managing. People Management.
É, isso mesmo. Project Managing. Então tenha certeza que você tem esses quatro skills no seu projeto. Ou tenha você esses quatro skills.
Bacana.
Que ela fala que você não consegue evitar é ser líder, né? Pra esse cargo.
Desculpa, eu não entendi, Mariana.
Ficou baixo. É, um skill que ela fala, não dá pra evitar que esse cargo exige, esse skill que seria ser um líder.
Ah, é.
Então, acho que o resumo é líder, né?
Ela fala das pessoas que são mais introspectivas. Então, tipo, nesse cargo você tem que ser líder, não tem como evitar.
Só que eu gostei que ela mostra alguns exemplos que você pode ser introspectivo e exigir, e mostrar liderança mesmo.
E influência,
né? Influência,
sim.
Então, eu acho, na minha visão, é mais difícil você ser introspectivo, mas pelo visto tem como. Mas sim, você tem que ser um líder.
Fala.
Acredito que envolve mais você liderar por exemplo, né? Então, precisa ser mais introspectivo, pelo menos, então, programa direito, aceita as qualidades, as coisas, e deixa que as outras pessoas comecem a falar, nossa, que legal que você faz tudo isso, nossa, quero fazer também, ensina.
Que legal que você não trabalha, eu quero também ser assim, trabalhar uma hora.
Exatamente. Quero ser chefe e parar de trabalhar.
É, exatamente.
E caminhando um pouquinho pro final do capítulo, assim, ela também traz uma questão para você alinhar, fazer um alinhamento com a sua gestão sobre o seu escopo, a forma de atuar no seu escopo e o foco, né? Então, porque tudo é isso, né? O escopo que você trabalha, se ele é amplo, se ele ou não é amplo, a forma de trabalho e o foco que você vai dar, né, nas coisas. E ela traz um exemplo, um template de um documento para você escrever, para você apresentar para o seu gerente. Então, ó, é isso aqui, né? Estamos combinados que esse é o meu trabalho. É isso aqui que eu faço, é desse jeito, esses são os objetivos.
Eu achei isso muito bom. Eu vou tentar escrever em algum momento. Eu gostei desse... Não que é um desafio, né? Um desafio, mas eu gostei disso de tentar tangibilizar o que a gente faz, que é abstrato por natureza, em uma folha de papel. Vou tentar. E depois
tem um alívio
ela...
cômico aqui, André, que eu queria falar no final um alívio cômico. Então deixa pro
pode
final.
Falar. Não, pode falar. Porque a gente tá num recap, né? Que ela só vai colocar os bullet points assim, de ó. Resumir o capítulo, é isso. Se comunique bem, ajude as pessoas.
Tem uma visão holística.
Holística, exato. A cadeia da liderança, pra cima, pra baixo, os gerentes são gerentes. Ela só resume tudo e o mais legal que ela fala no final é mas tudo vai parecer muito esquisito e tá ok.
E eu gostei, Maria, que ela faz essa recapitulação, né? Em cada capítulo vai ter, mas um ponto que eu falei, eu queria ver uma referência. Aí eu peguei justo a 2 e na 2 ela fala que é aquele alívio, como comentei, do títulos importa. E aí ela, na 2, ela fala que uma empresa ficou sabendo dessas nesses novos cargos, vamos pôr assim, que é novo para mim, pelo menos, senior, staff e principal. E elas resolveram mudar, essa empresa resolveu mudar, só que ela mudou de uma forma errada. E aí, um belo dia, a empresa tava com pessoas com cargos complicados. E outros que estavam cargo abaixo com cargo acima, virou um caos.
Pelo que eu lembro, é que no capítulo ela fala que a primeira empresa, a empresa A, fazia a escada era senior, staff e principal, e a empresa B era senior, principal e staff, era invertido. E aí uma comprou a outra.
Não.
E aí, tipo, quando fizeram o merging, eles trocaram. Quem era principal virou staff, e quem era staff virou principal. Aí teve caos, tá ligado?
Não.
Ela põe na referência a segunda, ali, depois do recap. Eu falei, nossa.
Aconteceu isso comigo.
Nossa.
Ah. Então, a referência é com você.
Então sabemos a empresa que você trabalha, Marco.
Eu saí de lá, eu tava trabalhando no banquinho, sabe? É uma empresa do grupo das Casas Bahia. E aí eles reestruturaram a hierarquia dos cargos e tal, e foi bem numa época que eu tinha sido promovido. Aí eu fui promovido para principal, e o RH alterou na minha carteira de trabalho engenheiro principal. Aí, cara, quando eles contrataram uma pessoa com um nível acima de mim, não tinha o que colocar pra essa pessoa. Então, não, o principal agora é ele e você é Steph. Aí, poxa. Eu era Steph na hierarquia da empresa, mas é principal no na carteira.
Aí, ó.
Aqui, ó.
E assim, agora, beleza, a gente tá no recap. Lá no começo do livro, quando ela tá se apresentando, o que a Tânia Riley é? Ela é Senior Principal Engineer. E ela colocou assim, paralelo com Senior Director. Assim, ela teve que falar, né, eu achei isso bem curioso, ela teve que falar o que o cargo dela significa na empresa dela e teve que colocar um paralelo. Isso aqui é um diretor de não sei o quê. Tá bom, então tipo, quando você lê, só você não sabe se isso é muita coisa, pouca coisa, certo? Aí fica a paralelo com o Senior Director. Tá bom.
Então, pra terminar, no fim, qual que é o trabalho de um staff engineer?
Ela sintetiza em um parágrafo, né, o que é o trabalho de um staff, né? Cadê? Seu trabalho é fazer
a empresa suceder, né? Eu acho.
Isso, fazer sua empresa ter sucesso. Foi isso. É isso. Só fazer a tua empresa ter sucesso. Gerar valor.
Legal, né? É um grande asterisco.
É um grande. Tipo, muito aberto. Coloque aqui o que você quer fazer, tá ligado?
Sua função é gerar valor.
É, muito abrangente isso.
Mas não é assim o melhor job description? Gerar valor para a empresa. Pronto.
E ela deixa aqui em uma linha também a nota de não seja obcecado em tentar ser perfeito, em atingir ser perfeito, e sim em fazer certo o suficiente.
Eu sempre defendo a mediocridade, né? Então ser medíocre é muito bom. Eu não sei porque as pessoas acham muito
ruim. Escola.
Cara, só medíocre tá ótimo. Não sendo ruim, tá beleza.
Tá certo. Concordo. Encerramos por aqui? Muito bom. Obrigado aí. Bem-vindo, Marco, mais uma vez. Pessoal, então, quarta-feira que vem.
Pode ser às 7h30? Senão vou atrasar de novo.
Pode ser.
Então, beleza. Pode. Manda no grupo lá depois, Cadu, por favor. Atualiza os invites lá. Pode ser às 7h30, sem problema nenhum.
Beleza.
Combinados?
Foi um prazer, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.
Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.
Até mais.
Tchau.
Tchau.